Episódio 11. Mais uma vez juntos, unidos, com vontade de falar sobre a NFL naquele que é o podcast mais quentinho que existe. Hoje, como habitual, vamos então falar, mergulhar em mais uma semana de jogos que terminou, a quinta semana de jogos da fase regular, e agora começaremos a ter as chamadas bye weeks, as semanas de descanso, onde as equipas podem recarregar energias, reunir um bocadinho as tropas também, não é? Aqui em Star Force, no sentido de corrigirem aquilo que está menos bem. Pedro Fernando e Nuno Félix juntam-se a mim. Amigos, espero que estejam bem. Vamos lá, mais uma maratona aqui de 60 a 70 minutos de boa conversa. E começo por vos perguntar como é que vocês veem o impacto que estas semanas de descanso podem ter na temporada, na época desportiva, de uma equipa?
Olha, ia-te dizer, não sabia que íamos falar disto, ia-te dizer que eu próprio estou a precisar de uma bye week, ok? Ainda estou mexendo, preciso de recuperar, sabes? Mas falaste que é para reagrupar, às vezes serve muito para as equipas que estão na modo baixo, conseguem-se reagrupar e talvez, se for uma questão só de ajustes, voltar com mais força. Eu, para mim, o impacto principal que isto tem é precisamente no caso das lesões. Há equipas, e às vezes uma semana de diferença de recuperação para as equipas e para os jogadores faz uma diferença tremenda. Por exemplo agora, porque é um jogador que está fora e tem muito impacto, o Jarvis Landry, por exemplo. Se os Browns tivessem uma bye week agora já, se calhar poderia recuperar a tempo do próximo jogo e faria muita diferença. É um exemplo só.
Sim. Como os Saints têm Michael Thomas, Teron Armstead, Eric McCoy, o Traquan Smith, portanto estamos a falar de quatro titulares, que agora, como os Saints por acaso são uma equipa que tem a bye week, espera ter estes quatro titulares na semana de 7, agora que tem a descanso na 6, depois na 7, e a realidade é que são quatro titulares no ataque. O James Winston agradece de certeza.
Sim, e já agora achei piada teres dito isso, Duno, porque eu também preciso de uma semana de descanso, porque realmente com os jogos que temos tido, a minha voz, eu não sei se vai aguentar. Já nem é o coração aguenta, a bem ou mal o coração aguenta, mas a voz, meu Deus, isso tem sido aqui com cada jogão que temos apanhado, que ainda para mais temos tido sorte, mesmo nos jogos da Eleven.
Por acaso é verdade, não é só apanhado... a NFL, nós temos tido sorte na Eleven, temos tido jogões tremendos, todas as semanas pelo menos temos... um dos melhores jogos, garantidamente, temos passado um dos melhores jogos, portanto tem sido fantástico.
Sim, e para quem possa pensar aqui um bocadinho como é que são feitas as escolhas dos jogos, basicamente nós temos sempre o Thursday Night Football e o Sunday Night Football, aí não há que mexer, os jogos são traçados pela NFL no início da temporada e acabou. E depois ao domingo, são sempre dados a escolher entre dois jogos e nós vamos sempre pelo jogo que achamos que vai ser mais espetacular e fazemos entre os três sempre aqui democracia. E acaba sempre por... Temos tido sorte. Tem havido consenso e temos tido sorte no jogo. E, olha, vamos começar esta semana agora aqui a falar um bocadinho dos jogos que já afindaram, por abordar um tema menos feliz, vá. O despedimento de John Gruden, no seguimento de alguns e-mails e mensagens que foram descobertos e trazidos a público, onde o agora antigo head coach dos Las Vegas Raiders acaba por transmitir algumas mensagens sexistas, homofóbicas e racistas. Os Raiders vêm de uma semana em que perderam 29 contra os Bears, segunda derrota consecutiva da temporada, mas eu acho que esta derrota, esta situação toda que se levantou, acaba por ser a pior derrota para esta organização, talvez nas últimas temporadas.
Sim, há muito pouco, basicamente, de sumo que se possa dizer disto. Não é uma postura que se possa ter, principalmente quando se é líder de homens e líder de uma organização, e ainda por cima tinha que ser logo nos Raiders que tem o primeiro jogador ativo que se declarou como homossexual e que joga no Carl Nassib. Ou seja, tinha que ser logo nos Raiders a acontecer isto. Mas para mim, de salientar também o nunca esquecido Kaepernick, porque eu acho que isto... Não estaríamos aqui e esta situação não estaria a ser assim tão falada e com uma decisão tão dura se isto não tivesse começado principalmente com o Kaepernick há uns anos atrás. E é só isto.
É assim, se formos ver, não foi algo tanto que ele disse ou que fez mais recentemente, mas também, estas pessoas têm de perceber o impacto que têm, quer seja no mundo de futebol americano, quer seja no mundo em geral. E este tipo de comentários e tipo de, por exemplo, de fotos que andam a circular, que acho que também há um elemento do Washington Football Team que está ligado ao John Gruden numa situação com estes cheerleaders, que também não é uma situação de todo boa. Por isso é polémica a mais para quem tem tanto poder e para quem tem tanto estatuto. A NFL está claramente a afastar-se de qualquer situação em que possa haver problemas mediáticos para si, e por isso é uma situação normal que o Gruden tenha saído. Tenho pena pelos Raiders, acho que era uma equipa até interessante este ano, mas isto muda por completa a época.
Sim, eu não sei ao certo o que é que anda a circular em concreto. Eu sei que isto foram uma troca de e-mails que apareceram, mas isto era há 10 anos atrás.
Sim, basicamente, isto só para dar aqui algum contexto, é verdade, se calhar devíamos tê-lo dado também no início, basicamente todas estas mensagens, estes e-mails que surgiram foi no seguimento da investigação que está a ser feita à organização dos Washington Football Team. Ou seja, o John Gruden teve uma ligação à organização e no seguimento da investigação que está a ser feita foram descobertas então estas mensagens que datam exatamente há 10 anos atrás. E basicamente havia mensagens de John Gruden a partilhar imagens de mulheres, mulheres que estão ligadas, que estiveram ligadas à organização de Washington, a fazer comentários racistas sobre antigos membros da NFL, a chamar nomes impróprios a Roger Goodell, ao atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ou
Sim,
seja,
homofóbicos.
Isto vai além da própria NFL. Isto tem repercussões até políticas e nós não vamos entrar aqui nesse alinhamento, não é toda a nossa intenção, mas a única coisa que eu gostava de transmitir com isto tudo é: todos nós temos telhados de vidro e todos nós já tivemos posturas e situações em que agimos de forma incorreta. Acho que ninguém aqui vai ser hipócrita a esse ponto. No entanto, John Gruden está numa posição em que está a liderar uma organização, uma equipa, que tem e que está numa função em que existem 32 pessoas no mundo que a têm. Tem que ter outro tipo de postura, e por um lado é injusto que isto aconteça ao fim de 10 anos, por outro lado é justo que isto venha à luz do dia e que exista algum tipo de punição, e parece-me que não vai ficar por aqui, porque acho que ainda há de haver aqui mais algumas coisas a fluir no seguimento disso.
Sim, há consequências, e só para dizer uma última coisa, também para matar o assunto, mas agora brincando, até o próprio Pedro, não é, se arrepende de algumas coisas que vai fazendo
Essa
e
foi
dizendo.
muito bem metida. Essa foi muito bem metida.
Estou sempre à espera! Estou sempre à espera do meu momento!
Mas isso são 5 minutos na vida do Pedro, em que salta fora dos Vikings e de repente volta. De
Epá,
repente
não é
volta,
fácil, vocês têm de admitir que não é fácil, não é? Falavas do
não é? Não é
teu
fácil.
coração, eu também não aguento
Tiveste
mais.
um momento de fraqueza.
Pô, é que foi mesmo, foi um momento de fraqueza.
Não, mas não é fácil. E aqui só para fechar o tema, e claro, vamos aqui mais para o lado de entretenimento e daquilo que também é a nossa abordagem. Nós não somos juízes de nada, de valores, de zero. Estamos aqui para nos divertir e para fazer divertir quem está desse lado. Mas aqui a situação dos Raiders nós vamos monitorizar, basicamente com a saída de John Gruden, Rich Bisaccia foi nomeado o head coach interino. Ele já acompanhava a organização dos Raiders há algum tempo, trabalhou com John Gruden também durante N de anos, ligado à organização dos Tampa Bay Buccaneers e agora dos Raiders. Por isso, vai ser o coordenador, aliás, o head coach interino, até os Raiders decidirem o que vão fazer, que eu duvido que seja antes da próxima pré-temporada. Por isso, vamos ver. E também o impacto desportivo, obviamente, que isto vai ter na equipa e na organização dos Raiders. Vamos olhar então aqui para uma semana de jogos. Vou começar por falar de alguns jogos que, no fundo, não foram assim tão surpreendentes os resultados. Vimos os Rams vencerem 26-17 os Seahawks, os Saints vencerem 33-22 os Washington Football Team, Bucks a sovarem os Dolphins 45-17, Titans 37-19 nos Jaguars e Cowboys 44-20 aos Giants, que tiveram uma senda de lesões inacreditável. Meus amigos, que notas ou destaques principais querem dar destas partidas?
Eu vou começar mesmo pelos Rams, logo o jogo que tivemos Thursday Night. Acho que tivemos dois Staffords na partida, tanto um que lançou aquela interceção para o Quandre Diggs na end zone, que foi dos passos mais estranhos e piores passos que eu já vi o Stafford a fazer. E por outro lado, depois tivemos um que soube distribuir a bola, especialmente com o Robert Woods, a explorar o Deshaun Jackson vertical, e que é um quarterback que tenho a certeza que dentro deste sistema vai melhorar, por isso acho que os Rams são para ganhar. O Seahawks, no Wilson, no Magic.
Era isso que eu ia dizer também, já agora, ia-te interromper, mas que o Russell Wilson ficar de fora, já se sabe ao certo quanto tempo é que ele vai ficar de fora.
Falava-se é expectável, de 6 a 8 semanas. No mínimo, tendem a ser de 6 a 8 semanas, mas no mínimo já dizem que ele é capaz de conseguir recuperar em 4 semanas. Russell Wilson quebra também aqui uma sequência de N de jogos. Ele nunca tinha falhado um jogo na NFL desde que entrou, basicamente, desde 2012.
Sim, eu acho que eu, já agora, eu estava à espera de uma vitória dos Rams, mas a grande derrota para os Seahawks é mesmo o Russell Wilson ficar de fora.
Sim, eu nesse jogo, já agora fica a nota, foi a primeira vez que um de nós falhou um jogo do Thursday Night Football, que fui eu que falhei, que eu fui com os Seahawks, por isso dado negativo para mim. Vocês dizem que eu só falo das coisas boas, olhem, dado negativo para mim.
Estás, né, a preparar para depois falar no final. Não, a gente, não mandes areia para os olhos.
Mas só quero dizer o seguinte: com o Russell Wilson, os Seahawks com o Russell Wilson até o final, os Seahawks tinham ganho este jogo. Acho mesmo. Pois. Acho que os Rams são um bocado ainda... não são os Rams de McVay, não são ainda os Rams de Stafford. Acho que vai ser uma equipa que se vai encontrar ao longo da temporada, um bocadinho como os Bucks na temporada passada com Tom Brady. Não estou a comparar o Stafford ao Tom Brady, ok? Estou a comparar o contexto só para deixar aqui a nota.
Sim, mas
acho que isso vai acontecer.
Falando dos Bucks e falando dos Dolphins Bucks, o Tom Brady... Incrível, 5 touchdowns. É mesmo, espetacular.
Incrível!
E depois a distribuir a bola, distribuir bem, e o impacto que o António Brown tem. Eu vi um meme no Instagram hoje do António Brown, que ele sempre teve razão por causa das questões da passagem dos Steelers e de querer sair dos Steelers, e depois da passagem pelos Raiders e de ter saído dos Raiders. António Brown... The man, mas pronto, teve uma jogatana e o impacto dos Dolphins sem o Tua. Criticávamos muito o Tua, mas estes Dolphins sem o Tua não são competitivos.
Ok, mas mesmo com o Tua, a diferença é assim, não ia ser uma sova ao tipo, ao nível do chamei o pano, mas iam levar ainda mesmo uma sova, porque estes Dolphins são uma equipa que... É assim, temos que olhar... 45 pontos naquela defesa. É uma boa defesa. Nós perspectivávamos. Eu não sei se a colocámos no top 10. Eu acho que não a coloquei. Ou se não, mas estava no mix.
O Pedro acho que colocou.
Mas estaria no mix, não é?
A equipa que gasta mais dinheiro na secundária não pode sofrer isto. É uma vergonha
para
o Xavier Howard e para o Byron Jones sofrerem o que sofreram nesta partida. Não me interessa quem está do lado lá. Quando se tem o dinheiro alocado como os Dolphins têm, não podes sofrer tantos pontos pelo ar. Porque o Tom Brady depois ainda teve, os americanos falam pad the stats, que é no quarto-quarto, quando já podem correr a bola, ele continua a fazer jardas e touchdowns, talvez à procura do MVP, mas independentemente disso, eles fizeram isso porque o Xavier Howard e o Byron Jones, durante o jogo todo, tiveram a dormir. E se durante o jogo todo eles conseguiram fazer isso, não havia razão nenhuma para o Tom Brady não continuar a fazer passes. Teve o tempo todo controlado no pocket, sem pressão, sem cobertura. Os Dolphins são uma equipa, claramente, a meu ver, desiludir, quer defensivamente, quer ofensivamente, porque eu também tenho dúvidas com o Tua.
Sim,
só uma coisa, por falar de desilusões, não é propriamente uma desilusão, mas para o Amorim será. Aliás, tem que ser uma desilusão para ti, a prestação nos primeiros jogos dos Jaguars, Amorim. Tu estavas fortíssimo nos Jaguars.
Não exageremos.
Equipa de playoff.
Não
falámos
em
equipa de playoff.
Não os meti a ir aos playoffs. Eu disse que era uma equipa que iam crescer, obviamente, ao longo da temporada. E que estava confiando no trabalho que o Urban Meyer ia fazer. Neste momento, se me fizeres a mesma pergunta, a resposta é diferente, obviamente.
Sim, mas isto por causa da desilusão. Para mim, os Jaguars são a pior equipa da NFL. já o digo há algum tempo, são
mais ou menos, olha, eu vou-te ser sincero, eu olho para estes Jaguars e vejo um Trevor Lawrence que vai ser uma bomba, desde que obviamente tenha o contexto certo, vejo uma boa defesa. Os Jaguars não têm uma má defesa em termos de, mesmo se tu for ver da perspectiva estatística, não têm uma má defesa. Eles fizeram mais produção ofensiva que os Titans. Se tu fores ver as estatísticas, eles tiveram mais produção ofensiva que os Titans. Eles simplesmente continuam a cometer erros ofensivamente, continuam a ser perdulários no momento em que chegam à red zone, pá, e depois o Urban Meyer não tem qualquer tipo de grip naquela equipa neste momento. E se nós falávamos da situação toda que aconteceu com o John Gruden no início do podcast, o Urban Meyer não é a mesma situação, mas roça ali um bocadinho esse contexto. E depois, pior do que isso, é perdeu o balneário. Nota-se que perdeu o balneário.
Vocês acham que o Urban Meyer vai ser despedido durante a época? Vamos dizer assim, durante a época.
Aliás, eu conto, olha, eu esta narrativa, eu perguntei-vos isto no episódio passado, ou há dois episódios, acho que foi há dois episódios, que eu sentia que ele parecia que não tinha vontade de estar aqui. E depois tive uma conversa no Twitter com o Bernardo Slipa, em que ele disse que está-se a fazer à pista para o trabalho na University of South California. Sim. USC. Eu não sei até que ponto isto é verdade ou não, mas entra um bocadinho na narrativa de olhar para ele e vê-lo ali uma postura muito apática, muito cinzenta, muito neutra, e depois perceber que, pá, Félix, isto mais para ti do que para o Pedro, porque o Pedro teve connosco nos Lisboa Devils quando nós treinávamos, mas teve sempre uma perspectiva de jogador. Tu estiveste comigo no coaching staff. E uma das coisas que eu sempre me chateava contigo...
Eu sempre te apelidei de Urban Meyer.
Essa aí foi um bocado agora fora do baralho.
Estou a brincar.
Eu ia dizer, era uma coisa séria. Que era uma coisa que eu acho que qualquer treinador nunca pode fazer, e eu advogava isso num contexto amador, nunca num contexto... E num contexto profissional ganha outro tipo de dimensão, é... Claro. Se estás com a tua equipa, tens que dar sempre o exemplo e tens que estar sempre presente no bom... mas acima de tudo nos maus momentos. E a tua equipa perder um jogo e tu ficares na cidade e ires curtir a noite com... e depois toda
toda a situação, não é?
Pois. Ele não quer estar ali. Ele não quer estar ali, por isso eu acho que é uma questão de tempo até ele ser despedido ou ele se ir embora. Acho que é tudo uma questão de tempo.
Mas é triste, mais um erro dos Jaguars, um erro de casting dos Jaguars...
Agora podemos ir novamente, se calhar, um bocadinho para a questão. Novamente, não quero ir estar sempre muito na questão dos Raiders, mas questão cultural que foi identificada em Washington, que pelos vistos disseminou um bocado para outras lideranças e agora estamos a ver um bocadinho em também podemos estar a ter em Jacksonville, é questão cultural, organizacional. Não, e não é a liderança só por si, só per si, que muda esse contexto, mas. Mas em termos de produção ofensiva, e vamos lá, aquilo que interessa, que é mais falar do que se passa no relvado, estes Jaguars eu acho que têm sido bons. E houve uma coisa que nós falámos em off e que não percebemos, e esta aqui se calhar vai mais para o Pedro, é a não utilização do James Robinson. Pá, porque não é inenarrável.
Não percebo. James Robinson em 18 tentativas tem 149 jardas. Porquê parar? Porquê é que é onde meter sempre tudo em cima do Trevor Lawrence para ele fazer acontecer? Quando os receivers não conseguiram ganhar a separação constantemente e a defesa dos Titans é horrível a parar a corrida. O Derrick Henry tem 29 tentativas de corrida. O James Robinson devia ter mais. O James Robinson devia ter 30 neste jogo, mas facilmente. O game plan dos Jaguars é cada vez pior. Na red zone, não ter James Robinson para ter Carlos Hyde, não percebo. Acho que James Robinson, até para um dos guys em que querem situações de passe em empty, metem o Carlos Hyde a receiver, que é um... Sim. Vamos lá tentar comparar. Os Jaguars acho que é tiros nos pés ofensivamente por causa da questão do play calling. Acho que não está a saber utilizar.
Sim, olha, e falas de não saber utilizar, e houve alguém que esta semana também desta grupeta de jogos, e falo do nosso amigo Ruivo, Jason Garrett, que finalmente soube usar o Kadarius Toney. No entanto, Saquon Barkley, Daniel Jones, Kenny Golladay, para a infelicidade da minha fantasy, lesionaram-se todos a meio do jogo. No entanto, estes Cowboys, que sovaram os Giants 44-20, apesar do jogão do Kadarius Toney, que terminou o jogo no balneário porque também deu uma batatada ao Kazi. Foi ao Kazi? Acho que foi ao Kazi.
Sim, foi ao Kazi, foi ao Kazi, ao Free Safety.
Esta equipa dos Cowboys, cuidadinho. E o Dak Prescott, acho que já podemos dar o prémio de Comeback Player do ano. Acho que estamos na semana 5, mas acho que já podemos dar.
Sim, voltamos a falar destes Cowboys que voltam a espetar, neste caso, 44 pontos, ou seja, voltam a esmagar. E eu não pensei muito a fundo nisto, mas os Cowboys, em termos de plantel ofensivo, são capazes de ter o melhor grupo, não é o melhor, mas top 3 de armas ofensivas. E acho que têm sabido utilizar bem as armas, o Kellen Moore, e pronto, e o resto é balé.
E com uma linha ofensiva que está a jogar bem, tirando o Tyler Bydas a center, que é claramente o homem menos nessa formação, acho que temos uma linha ofensiva que mete estes Cowboys claramente num ataque top 3. E desde que o Dak a voltar desde o ano passado, eu vi uma estatística assim por alto que acho que com o Dak a liderar e em que joga o jogo todo, os Cowboys não marcam menos de 35 pontos ou 40 pontos ou o que é nos últimos 10 jogos ou algo assim no género. Por isso, é um ataque que vai meter pontos em qualquer defesa, e depois a defesa continua oportunista. Acho que é a palavra mais certa. O Diggs conseguiu a interceção apesar de um jogo mais mediano, se podemos dizer assim. Acho que quem olhar só para a interceção diz que ele está a ser o melhor cornerback da NFL, mas por outro lado também permitiu várias jardas este...
Mas foi uma grande interceção já agora.
Sim.
Ele que via uns reportes, ele que passou de receiver para defensive back em Alabama, ficou muito triste com essa transição, mas agora big bucks.
Sim, mas olha, só uma coisa, foi uma grande interceção, cheio de oportunismo, como o Pedro disse. Mas aquilo, o Mike Glennon não tem bracinho para fazer aqueles passos, porque aquele passo foi muito curto para aquilo que devia ter sido. Aquele passo ia ter sido para aí 10 jardas e ligeiramente 45 graus para o lado direito, e já não lembro quem é que era o receiver que estava a correr, porque acho que era o board que estava a correr a rota com o Dix. Aquilo tinha sido touchdown, com outro bracinho ali a fazer o passe. Mas é verdade, sem tirar mérito ao Stefon Diggs, ainda para mais, tive uma conversa num grupo de... Trevon Diggs, que estava a ter uma conversa num grupo de Facebook em que também estavam a alegar melhor corner da liga. Calma. Muita calma. E ainda para mais, isto é um tópico ainda mais sensível para o Pedro, porque é o grupo posicional onde ele jogou. Por isso, muita calma. E olha, e já agora só para terminar antes aqui esta grupeta, o que é que nós podemos dizer da experiência de James Winston? Porque é uma experiência, e nós falámos disso, porque é uma experiência em que tu nunca sabes o que é que vai... Olha, lembras-te no Harry Potter, quando havia aquele... No filme, quando havia aqueles saquinhos em que tu sacavas uma goma e nunca sabias o sabor? Lembra-se disso? É tipo isso. É o saquinho de James Winston, em que tu sacas o revessado e nunca sabes o que é que vai ser, o que é que
imagina,
vai ser ali.
Imagina, porque... Para quem não é fã do Saints, é extremamente interessante. É, pelo menos, sabes que vai ser atrativo. Para quem é fã do Saints, acredito que seja mais... que traga alguma ansiedade em cada jogada. Mas para quem está apenas a ver um bom jogo de futebol americano, é extremamente interessante. Deste jogo, o que eu mais gostei de ver, e quando estive a rever o jogo, foi a duela entre o Marshawn Lattimore e o Terry McLaurin. Claramente ganho pelo Marshawn Lattimore. Mas não deixa de ser um bom duelo, é o jogo dentro do jogo. Portanto, há estes matchups sempre mais interessantes que tentamos falar, e ter visto o Lattimore com o McLaurin foi um bom duelo.
Sim, o McLaurin teve...
Ficou no bolso.
Sim. 11 bolas na direção dele, 4 recepções, durinho.
Yeah, esta aqui. Há sempre o Lattimore dá sempre alguns dos melhores duelos da temporada, não é? Aqueles duelos também com o Evans, com o Mike Evans.
Esse aí é a highlight reel mesmo. Esse aí... é pay-per-view.
Olha, falavas do Diggs como potencial melhor corner. O Lattimore é um potencial melhor corner da NFL.
Sim, sem dúvida. Para mim é melhor do que o Diggs, apesar de não...
Se jogar contra o Mike Evans todas as semanas é o melhor.
Mas pronto, olha, vamos lá seguir em frente, e lá, porque não tivermos grandes surpresas, não quero dizer que não tenhamos tido aqui algum drama a acontecer, nomeadamente com os Patriots, que venceram os Texans 25-22 numa vitória puxada a ferros. Os Packers venceram 25-22 os Bengals, numa vitória em prolongamento, com um argumento de Hollywood que eu nem sei bem por onde começar. E os Vikings venceram 19-17 os Lions, com a vitória a cair do pano. E tivemos depois ainda no Monday Night Football um final impróprio entre os Ravens e os Colts, com uma vitória em prolongamento para a equipa de Baltimore, a recuperarem de um déficit pontual de 19 pontos, vencendo 31-25. Pedro, sabes que eu vou ter que ir a ti, não é? Como é que está o teu coração palpitante e saltitão depois daquele final, daqueles teus, os 5 minutos, aqueles 5 minutos em que tu desististe e voltaste?
É assim, eu já estava à espera de uma pergunta destas. Eu estou a escrever só aqui uma frase. As grandes equipas têm jogos destes. As grandes equipas
mas,
têm
mas
jogos
a falar dos Lions ou dos
não,
Vikings?
Não, dos Vikings. Dos Vikings. As grandes equipas têm vitórias destas.
Mas espera aí, já estás novamente nos Vikings.
Mas lógico que foi apenas um momento de fraqueza. Já tínhamos falado sobre isso. Eu partilhei logo, tu partilhaste logo os meus dois momentos. O primeiro em que aquilo foi abaixo, o segundo em que voltei, porque, e agora, ficando mais no jogo, os Vikings não deveriam ter sofrido tanto, tinham mais do que capacidade para controlar o jogo, nunca o conseguiram finalizar e meter a adaga no caixão mesmo para acabar o jogo, e os Lions foram lá aproveitando. Mas os Vikings continuam a ser uma equipa que não sabe vencer fácil, e os Lions são uma equipa que não sabe vencer ponto, porque aquele ataque continua muito fraquinho. E agora veio a notícia de que o Ragnow, que é um dos melhores centers da NFL, está lesionado para a temporada toda, por isso ainda pior.
É uma perda complicada. E Nuno, não sei se viste as declarações depois do jogo por parte de Dan Campbell, em que ele está a chorar, mostra vulnerabilidade, e novamente, quando um treinador
eu
ou um
gosto,
jogador mostra este tipo de contextos, nós tendemos a apontar o dedo. Pá, e eu digo que, obviamente, acho que há que saber estar, mas acho que quando um treinador mostra este tipo de vulnerabilidade, acima de tudo, mostra uma grande ligação emocional à sua equipa, não é?
Sim, eu acho que aquilo que acontece nos Lions, efetivamente, nesta temporada, é que os jogadores compraram a filosofia de Dan Campbell. E Dan Campbell, ao perceber isso, que os jogadores se mantêm em campo em todas as derrotas que têm tido, lutam até ao final, ou seja, compraram a filosofia do Dan Campbell, o Dan Campbell tem que... Isto tem que tocar no coração, não é? E se há um momento de vulnerabilidade, por acaso foi em frente à conferência de imprensa, depois acredito que no balneário a conversa tenha sido outra, também com respeito e também com vulnerabilidade, aconteceu. Mas eu para mim, gostei das declarações do Dan Campbell, percebeu-se que era uma situação mesmo real e de coração, e que ele está na cidade de Detroit para mudar aquele franchise, que é aquilo que interessa a toda a gente, jogadores, staff, direção. Portanto, acho muito importante. É por isso que, apesar de também estarem 0-5 como os Jaguars, também é muito por isso que considero estes Lions melhores do que os Jaguars.
Sim, olha, eu vou-vos dizer uma coisa aqui em primeira mão, ok? Nós estamos a gravar isto terça-feira ao final do dia. Isso vai ficar live quarta. E eu vou meter os Lions a ganhar a próxima semana o jogo contra os Bengals. Eu vou meter os Lions a ganhar o jogo contra os Bengals.
Então, na previsão para a temporada. Vais Lone Wolf e vais perder.
Daqui a uma semana,
não,
amigo.
Faz bem.
Daqui a uma semana, amigo, estamos aqui para falar sobre este momento. E para eu ceder, me mostrar vulnerável perante ti. E todos,
não chores.
Ou não. Mas eu vou fazer isso por dois motivos. Porque acho que já está na hora, e porque acho que os Bengals também estão a ser super sobrevalorizados. E vamos passar agora um bocadinho, será, para esse jogo. É verdade, os Bengals estiveram a olhar olhos nos olhos com os Packers até ao final, e aquele jogo foi novamente atípico. 3 ou 4 field goals falhados na parte final da partida. O que é que vocês acharam desse jogo? Eu, em particular, eu acho que estes Bengals vivem demasiado do individualismo e ainda não são uma equipa coletivamente sólida para poder ter uma temporada bastante bem sucedida na NFL.
Eu quero só dizer, porque quero passar a bola ao Pedro, porque o Pedro, no nosso programa em estúdio, meteu os Bengals como equipa sensação, por assim dizer, ou equipa revelação. Portanto, o Pedro, de certeza, vai contra isso que tu achas dos Bengals. Eu também vou contra, mas só para dar uma nota. Isto é quase rookie season para o Joe Burrow. Portanto, há ligações que têm que ser feitas e isto é claramente o melhor início de temporada à frente dos Bengals com Zach Taylor à frente. Portanto, e vê-se trabalho e vê-se melhorias, tanto em termos defensivas como ofensivas. Pedro, é a tua vez.
Imagina, eu era o maior crítico talvez até dos Bengals, nós os três no início da temporada, e quando os meti como equipa do mês foi mesmo pela surpresa da final não serem... É aquela questão, não são assim tão maus afinal. Eu acho que não são equipa para chegar aos playoffs ainda, mas estão muito passos à frente do que eu achava que poderiam estar. E o Zach Taylor até pode vir a voltar para o hot seat como estava antes da temporada, mas está a conseguir com as peças que tem fazer um bom trabalho. Acho que vimos duas das melhores ligações, a melhor para mim, em quarterback receiver com o Rodgers e com o Davante Adams, que fez um jogão incrível. E o Ja'Marr Chase com o Joe Burrow, a química é real, não há como negar. E é uma situação que vai ser interessante a ver no final, a ver para a frente, aliás, que é esta ligação quarterback receiver, porque não tem algumas equipas a voltarem a tentar explorá-la. Quando estiverem em dúvida sobre que receiver escolher, talvez o que tenha química com o quarterback seja muito mais favorável. Mas pegando neste jogo, e este é que é o meu ponto fulcral, não é assim tão difícil chutar uma bola. Não é? Não pode ser. Não pode ser.
É assim, eu não sei porque eu nunca fiz esse trabalho, ou se o fiz foi em kickoff, se acho que é diferente. Mas nós tivemos o recorde de pontos extras falhados na NFL numa semana com 13. É algo que nunca tinha acontecido. E não só, tivemos também no final, por isso é que era este drama todo, dos field goals falhados, em particular com o Mason Crosby, que é um veterano, não é? Por isso, o outro miúdo dos Bengals, o McPherson, tudo bem, é miúdo, ainda está a aprender. Gostei muito do apontamento que deste, Nuno, e é verdade. Joe Burrow é o primeiro ano dele efetivamente a jogar, por isso temos que lhe dar mais algum tempo. Mas eu não estou vendido de todo nesta equipa dos Bengals e acho que os Packers podiam ter matado o jogo muito mais cedo, se tivesse sentido aqui. E já agora destaque para o primeiro jogo também na carreira do Davante Adams, com mais de 200 jardas de passe. Por acaso não tinha noção que ele nunca tinha tido um jogo tão explosivo, porque ele é sempre tão consistente, que às vezes deixamos ou damos isso quase como garantido. Entretanto, passando aqui para mais uma partida, duelo de rookies quarterbacks, com Mac Jones e Davis Mills, grande exibição do Davis Mills. E tu há bocado, Nuno, falavas de que achavas os Jaguars a pior equipa da NFL, mas acho que nós os três, no início da temporada, fazíamos all-in nos Texans, não era?
Sim, porque os Texans não têm playmakers, nem defensivos, nem ofensivos, por assim dizer. Quer dizer, agora o Brandon Cooks tem estado a aparecer mais, neste jogo não é bem verdade, mas e em termos defensivos não há propriamente uma estrela, não há uma identidade. O David Culley sempre foi assistente e veio para, com 70 anos, ser treinador pela primeira vez, ou seja... Não há propriamente um futuro à vista nestes Texans. Então é óbvio que vamos por aí abaixo nos Texans. Mas a realidade, e eu já tinha falado disto, é que estes Texans estão equipa, estão coesos. O Culley, um bocado como o Dave Campbell, conseguiu vender aquilo que queria vender no balneário. Os jogadores estão presentes e estão a jogar. E o Mills foi o melhor rookie quarterback neste jogo, claramente. Eu próprio ponderei, já agora, ponderei meter o Mills como meu jogador ofensivo da jornada. Acabei por não o colocar, porque, epá, isto é um momento histórico para rookies quarterbacks contra o Bill Belichick. É possível, falávamos de é possível ganhar aos Chiefs, é possível... ganhar aos Patriots sendo um rookie quarterback.
Sim, para mim o Davis Mills fez um jogão, a defesa foi O termo, se calhar, gozada é muito forte, mas sinto que de certo modo encaixa, porque o Davis Mills parecia um veterano. Eu não tenho as estatísticas presentes, mas se formos somente olhar para as estatísticas, o Davis Mills tem um plano, tem um jogo muito mais interessante do que o Tom Brady, por exemplo, contra esta defesa dos Patriots.
Sim, ele teve um rating de 141.7, 3 touchdowns e mais de 300 jardas.
É incrível, é incrível. O meu único destaque...
touchdowns, nenhuma interseção.
Sim, zero interseções.
Exatamente.
O meu único destaque defensivo, deixa-me só acabar, é o Judon, que já vai com 6 sacks e meio na temporada. O Winovich, que foi o líder o ano passado dos Patriots, teve 5,5. Por isso mete o Judon, é claro, ponto a favor nesta defesa, que mesmo assim, volto a frisar, teve um jogo terrível.
Sim, e é claramente uma aposta ganha pela organização dos Patriots. Já agora, o Hunter Henry teve talvez o seu melhor jogo também desde que se juntou aos Patriots, mas o Jonnu Smith está a custar a engrenar, por isso, ofensivamente ainda faltam aqui responder a muitas questões e defensivamente eu acho que pode ter havido também algum excesso de confiança. Vou ser aqui sincero, acho que houve aqui alguma abordagem mais laissez-faire por parte da defesa dos Patriots para esta partida.
Tenho que comentar.
Gostaste?
Tenho que comentar.
Gostaste? Eu tive aulas, eu tive, eu estou a ter aulas de francês novamente. Estou a ter aulas de francês novamente.
Preciso disso mais uma vez, por favor.
Vou guardar para um momento especial. Especial. Olha, falar do último jogo, Colts e Ravens, vitória em prolongamento. Grande jogo que nós tivemos na Eleven, mas este último jogo de prime time da semana foi uma bomba de todo o tamanho.
Sim, eu por acaso estava a ver um bocado do jogo e a certo ponto decidi que não ia ver. Pá, que já não estava
Olha,
tipo.
foste como os adeptos dos Ravens que se foram embora quando o jogo estava ao intervalo. É que isso aconteceu, isso aconteceu.
Tive para o fazer, acabei por não fazer e ainda bem, porque foi Lamar Jackson em tudo o que é Lamar Jackson. Quem ainda está fora do comboio que é Lamar Jackson é porque não quer entrar, já é teimosia. O homem teve 502 jardas. Os Ravens marcaram 22 pontos sem resposta. Isto é claramente um jogador que está a meter todas as suas coisas. Nos jogos que eles tiveram agora dos Ravens, só em um deles é que ele não liderou a equipa em rushing yards. Ele é o ataque dos Ravens neste momento. É um monstro completo.
Olha,
Sim, só uma coisa,
sim.
desculpa Nuno, só uma coisa. O jogo que nós tínhamos feito, e já vamos falar dele um bocadinho aqui à frente, dos Browns e dos Chargers, teve 1024 jardas de produção ofensiva. Este jogo, dos Colts e dos Ravens, teve 1032. E foi o primeiro jogo, eu sou o André Estatísticas, olá, e foi o primeiro jogo desde aquele mítico encontro entre os Rams e os Chiefs, em que vimos o Goff e o Mahomes a lançarem para mais de 400 jardas, em que tivemos dois quarterbacks a fazê-lo também, o Carson Wentz com 402 jardas de passe e o Lamar com 442. Pá, é surreal, foi um jogão de todo o tamanho.
Sim, só para referenciar que estes Ravens em 4 dos 5 jogos foram todos decididos por um touchdown ao menos, ou seja, os jogos estão sempre ali à beirinha, e que este comeback de 19 pontos que tu estavas a falar, ou seja, a reviravolta no marcador de 19 pontos, foi a melhor prestação da carreira do Lamar Jackson até agora. E quero deixar uma perguntinha, que é sobre o contrato do Lamar Jackson. Como é
Também
que é?
tinha. É muita guita. É muita guita. Vai ser o segundo mais bem pago.
Querem que eu
Mas
deixe aqui já o meu IBAN?
nós
Eu deixo
tínhamos
aqui o
uma
meu IBAN
ideia.
para mandar ir para o Lamar.
Nós tínhamos uma ideia que eles iam fazer um contrato curto. Continuas com isso? Continuas com
Sim,
essa
eu
ideia?
tenho quase a certeza que vai ser, que não vão ser, eu acredito mais nos 3, 4 anos, ou uns 3 anos, em que metem mais dinheiro do que metem ao Mahomes a ganhar
Pois,
por ano.
eu com estas prestações do Lamar começo a ficar com algumas
Na
dúvidas sobre
dúvida,
isso.
não é? Eu
Só
também começo
que é
a ficar.
sempre muito. Pois, a questão é esta: ele não deu provas de que se lesiona. O meu raciocínio é a lesão para um quarterback que corre tanto. Mas a
Exato.
realidade é que ele nunca se lesionou, mas basta uma. E
Olhem,
ele é muito mais
há
propício a.
uma coisa que eu ainda quero dizer sobre este jogo e sobre esta temporada dos Ravens até o momento. Quando os 49ers foram ao Super Bowl, naquela temporada, os 49ers tiveram jogos ao longo da época em que se depararam com todo o tipo de situações. Eu lembro-me de falar disto, em particular num jogo contra os Steelers, em que eles tiveram tipo 5 turnovers e mesmo assim ganharam o jogo. Estes Ravens estão-me a dar esse feeling. da equipa que ao longo da fase regular está a experienciar todo o tipo de cenários possíveis. Ir a vencer uma equipa que eles não conseguiam vencer da forma que venceram, os Chiefs, verem-se em buracos como tiveram contra os Colts, verem-se em situações complicadas como se viram contra os Lions e ganharem com um recorde batido de 66 jardas do Tucker. Ou seja, está-me a dar vibes. Déjà vu Ravens.
E deixa-me só pegar um bocadinho nos Colts.
Liglota.
Porque os Colts são uma equipa 1-4, mas eu arrisco dizer que são talvez das melhores equipas com recorde 1-4 que eu tenho visto. A defesa é espetacular, é verdade que sofreu isto tudo, mas foi um jogo complicado, um jogo que deu muitas camalhotas. O Darius Leonard continua a ser das personagens mais entusiasmantes de ver jogar. E o ataque está cada vez melhor. Os Ravens depois acabaram por dar a volta e mostrar todo o seu poderio defensivo. Mas ofensivamente, Carson Wentz está cada vez melhor, Jonathan Taylor está cada vez melhor, o Pittman está a aparecer e tem alguns jogadores de fora, nomeadamente o Quentin Nelson. Por isso, eu acho que este vai ser um ataque que pode explodir e os Colts podem chegar aos playoffs com um 4.
Era o que eu ia dizer.
Uma questão aqui, podem chegar aos playoffs com 4.
É que se olharmos um bocadinho, Pedro, para o calendário deles, eles passaram uma leva complicadíssima de jogos e com algumas ausências como se expectava. Durante a época vão ter ali uma sequência talvez de Buffalo e Tampa e na semana 11 e 12, depois tem ali uns Cardinals na semana 16, mas quer dizer, dentro da divisão deles têm jogos relativamente acessíveis. Por isso eu acho que esta divisão está em aberto completamente, apesar deste buraco de 1-4, acho que estes Colts são uma equipa perfeitamente ainda aqui à mercê de ir aos playoffs. Mas olhem, temos falado aqui, saltado de jogo em jogo, e eu disse que não havia muitas surpresas, não houve, mas houveram algumas, aqui em meia dose vá, que acabámos por ter. Os Steelers venceram os Broncos 27-19, os Eagles venceram os Panthers 21-18, e os Bills venceram de forma surpreendente os Chiefs. A vitória não surpreende por aí além, mas a forma como foi, 38-20, tem que surpreender. Como é que vocês viram aqui um bocadinho estes resultados, estas partidas?
Sim, acho que vamos deixar os Bills e os Chiefs para o último, para podermos divagar mais um bocado no que foi também um grande jogo. Em relação aos Steelers e Broncos, eu acho que fiz Lone Wolf nos Broncos e falhei.
Eu copiei e errei.
Eu tenho dois problemas com este jogo. A secundária dos Broncos, tal como a dos Dolphins, foi uma desilusão. Não deveria ter sofrido tanto contra um ataque dos Steelers, que parece que acordou um pouco, mas vamos ver se foi por acaso ou se voltam a acordar agora nas próximas semanas. E é o play calling ofensivo dos Broncos, é monótono. É que faz sempre querer mais. Quando Javonte Williams, o Gordon, Cortland Sutton, o Noah Fant, é verdade que não tem o Judy, mas tem jogadores capazes de ser verticais, como o Tim Patrick, que não tem drops, nem ele nem o Sutton. Tem de ser mais, tem de ser mais. É verdade que tem lesão nos dois guards, mas tem de ser mais. É a minha relação.
Sim, e é um ataque que é horrível em terceiro down. Ou seja, nos momentos chave, não consegue fazer nada. Mas sim, nós falámos um bocadinho antes do jogo, Pedro, sobre esta partida, e eu expliquei-te que achava que os Broncos eram a melhor equipa, porque aquilo que nós temos visto dos Steelers é simplesmente mau, mas eu achava que este era o clássico jogo em que o Mike Tomlin ia saber, e nós falámos muito, já o Nuno falou já várias vezes aqui no podcast, o saber vender uma ideia, um conceito, e Mike Tomlin sabia que este jogo era um jogo em que ele tinha que vender a missão de temos que ganhar, não pode haver a mínima dúvida disso. Pai, por isso é que eu fui nos Steelers, porque obviamente, mesmo em termos de favoritismo para o jogo, os Broncos eram favoritos por um ponto.
Sim, ou seja, aquele favoritismo que não, sim.
Que não existe.
Olha, né? Só de salientar, Najee Harris, ok, nos Steelers, e duas grandes jogadas ofensivas, que basicamente foi aquilo que aconteceu do lado dos Steelers, mas... A mim não me encanta, nem sim. Um nem outro.
Não, é verdade, sim, de todo. E já agora fica a nota para o Juju Smith-Schuster, que se lesionou e está fora para a temporada, com uma lesão no ombro, já foi entretanto também operado. E isso vai abrir aqui um bocadinho também espaço a outros jogadores para se mostrarem, nomeadamente o Deontay Johnson, que tem estado a crescer e que pode ganhar aqui também ainda mais algum espaço para brilhar. No jogo dos Eagles e dos Panthers, eu gostava de abordar aqui um bocadinho a defesa de Carolina, que continua a ser fogo, continua a ser uma boa defesa, mas Sam Darnold claramente implodiu, 3 interceções lançadas. O ataque de Carolina neste momento é, sem sombra de dúvidas, o calcanhar daquilo, vá, desta equipa, que esteve 3-0 e que neste momento está 3-2 e tem jogos muito complicados pela frente.
Sim, para mim pareceu mais o Sam Darnold dos Jets do que propriamente dos Panthers.
Acho que se celebrou em demasia e antecipadamente.
Sim, acho que sim. Mas eu concordo contigo com a questão da defesa. Acho que continua a ser uma defesa muito interessante pelo lado dos Panthers, mas sendo uma equipa também nova, mesmo no próprio Joe Brady, o Matt Rhule na NFL está no seu segundo ano, defesa nova, ataque também tem também dentro do próprio Sam Darnold, a linha ofensiva também tem alguns jogadores novos sem muita qualidade, se vamos a ver, na minha opinião, e sem CMC, é uma equipa que não sabe ter a liderança, e que não soube terminar o jogo. Que contra um Jalen Hurts que até ao momento tem 85% das jardas ofensivas dos Eagles, que é uma coisa.
É absurdo, é absurdo.
Não faz sentido. Ele pode não ser o melhor quarterback do mundo, mas esperares que seja uma equipa vencedora quando o teu quarterback tem 85% das jardas da equipa, parece-me que estão a pedir muito.
Sim, eu gosto destes Eagles, já agora, daquelas equipas que estão na moda de baixo e que do top 5 de baixo, os Eagles para mim são a melhor surpresa da NFL até agora.
Olhem, e agora vamos divagar. Vamos divagar sobre o jogo dos Bills e dos Chiefs. É uma vitória surpreendente por parte da equipa de Buffalo, pela forma como o fizeram. A equipa de Buffalo, vocês tiveram os dois a comentar a partida, eu tive a oportunidade de acompanhar a primeira parte com vocês. E uma das coisas que eu notei, e Pedro, gostava que abordasses depois um bocadinho mais isto, foi a forma como a defesa se preparou. E acima de tudo, joga muito mais como coletivo. E estiveram sem um dos seus melhores jogadores, Matt Milano, que, aliás, o Matt Milano não é o melhor jogador individual longe desta defesa, que tem ali playmakers a começarem a aparecer, em particular na linha defensiva, com o Rousseau e o AJ Epenesa. Mas vejo ali uma equipa a trabalhar muito bem coletivamente, defenderam muito bem as zonas, os fluxos. Eu não sei se isso vai fazer algum sentido para quem nos possa estar a ouvir, porque é sempre difícil colocar em voz aquilo que tentamos ou estamos a visualizar numa imagem, mas os Chiefs têm um ataque que ataca muito de forma vertical e horizontal, com fluxos, com os jogadores a movimentarem-se entre zonas. E os Bills estiveram perfeitos, ou próximos de perfeitos, a defender isso.
Sim, porque basicamente essa verticalidade dos Chiefs obrigou os Bills a estarem sempre a jogar com dois safeties lá atrás. E com dois safeties lá atrás estão a pedir aos Chiefs ou para correr a bola ou para fazer essas rotas curtas. Essas rotas curtas, muitas vezes, para que o corner não conseguisse estar em cima do receiver, tinham umas rotas, por exemplo, o receiver da slot fazia uma rota que impedia ao corner de seguir o receiver de fora, nessa rota interior, e depois houve um ajuste por parte do Leslie Frazier, em que sempre que havia essas rotas interiores, um dos safeties descia, por exemplo, o Micah Hyde, que estava a ler o Tyreek Hill na jogada que fez a interceção para touchdown, que mesmo que o Tyreek Hill apanhasse, não convertia o terceiro down. Por isso foi um bom ajuste por parte do Leslie Frazier, sem blitz, nunca fizeram blitz, mas sempre com pressão. E uma rotação clara de 8 ou 9 jogadores, pelo menos, que os Bills têm na linha defensiva, sempre a rodar os jogadores, sempre a pressionar, sempre a alterar mesmo o lado dos defensive ends para confundir os offensive tackles, não permitir que eles percebessem como é que ia haver o pass rush. Portanto, acho que foi um dos game plans mais interessantes contra os Chiefs.
Eu posso dizer aqui uma barbaridade, mas não vou estar muito longe, ok? Mas porque mostraram a estatística durante o jogo. Mas não há um linha defensivo dos Bills com mais de 50% das snaps feitas. Ou seja, não há propriamente para falar de profundidade e para falar de rotação e da importância de haver frescura e de haver jogadores importantes para fazer posições específicas e diversificar um bocado aquilo que se quer fazer em termos defensivos, Acho que isto personifica muito bem isso.
Sim, acho que o Ed Oliver era o que tinha mais porcentagem de snaps jogados e era 51, por isso acho que passa um
sim,
bocadinho.
Sim, deve estar à volta disso.
Mas é à volta disso. E é o número, e é a porcentagem mais baixa do jogador que joga mais tempo em qualquer equipa da NFL. Portanto, os Bills fizeram uma grande aposta, tendo cornerback, justamente no Tre'Davious White, e bons safeties, e dois linebackers, no Tremaine Edmonds e no Matt Milano, que cobrem muito terreno, de apostar na profundidade na linha defensiva, não tanto no estrelato de um ou dois jogadores, e essa profundidade acho que tem que tirar de frutos. E neste jogo, então, contra os Chiefs, que tem uma grande linha ofensiva, pelo menos a nível de talento, notou-se claramente uma vitória por parte dos Bills.
Sim, é que se nós olharmos para o grupo posicional destes Bills defensivamente, nós estamos a falar de duas linhas defensivas que podiam ser perfeitamente titulares em qualquer outra equipa. O alinhamento, olhando para o depth chart deles, tens o Greg Rousseau, o Ed Oliver, o Star Lotulelei e o Jerry Hughes, como os quatro titulares. Depois tens o AJ Epenesa, o Vernon Butler, o Harrison Phillips e o Mario Addison, que podiam perfeitamente ser titulares. E depois ainda tens o Efe Obada e o Boogie Basham, que é um rookie, tal como o Greg Rousseau, que tem ainda muita margem, tem um grande teto. Ou seja, este grupo posicional é simplesmente... Nós deixámos passar isso debaixo do radar, eu acho. Acho que todos deixámos passar isto debaixo do radar.
E tem sido das defesas que mais turnovers provoca. E
tu sabes bem isso, não é?
Sei bem
da tua
isso.
Fantasy.
Exatamente, exatamente.
Não é?
Eu sei. Tive visão.
Os Bills estão mais 11, acho eu, no turnover ratio. Estavam mais 7. Ganharam a batalha 4-0 contra os Chiefs, por isso mais 11 é claramente o melhor registro. E por outro lado, se eles estão mais 11, os Chiefs não sei quanto é que estão, mas estão menos bastante.
Tem que estar, porque esta defesa dos Chiefs, acho que já lá vamos. Eu queria só dizer aqui uma coisa, sem ter grande resposta para ela, mas falámos disso durante a emissão. O Mahomes falhou muitos passes.
Sim, o Mahomes teve se calhar dos seus piores jogos na NFL. Porque não é só a questão, é a questão da mecânica, e é a questão do excesso de confiança. Acho que há ali momentos, nós já tínhamos visto isso contra os Chargers, aquele no-look pass era desnecessário quando o fez, nós depois imputamos as culpas ao...
Era desnecessário porque correu mal, a verdade é essa.
Sim, mas há alturas em que tu podes ser um bocadinho, quando tu estás a ganhar, quando as coisas estão a correr bem, quando tu precisas ganhar essa confiança, esse mojo, recuperares um bocadinho isso, acho que deixa um bocadinho aqui mais comedido. Mas, e porque tu introduziste aqui o tópico da defesa, a defesa é um problema. Claro, é um problema, é grave, mas não é pela falta de talento, porque eles têm talento. Mas, a mim preocupa-me que o problema já esteja também nos Chiefs. E li hoje uma coisa muito engraçada que diziam, toda a gente dizia que as equipas já tinham percebido o Lamar Jackson. Se calhar já perceberam foi o Patrick Mahomes. E eu não acho que seja bem isso. Mas acho que os Chiefs precisam de meter algo de novo, precisam de ir aos fundamentals, aos básicos da sua equipa e fazer aquilo que fazem bem e não se porem a inventar em demasia.
Sim, mas tocaste aí num ponto nessa transição. Eu, para mim, acho que houve muito investimento dos Chiefs na linha ofensiva para se estar a ver este resultado que estamos a ver. E se calhar deveria ter havido, isto falamos agora de barriga cheia, não é? Algum investimento do lado da defesa, apesar de terem escolhido com a segunda roda o Nick Bolton, mas pelos vistos não chega.
Já agora, notícia de última hora, em direto neste podcast, não é nada de surpreendente, mas o Clyde Edwards-Helaire foi colocado no injury reserve. Ou seja,
já se
vai
fala
falhar...
que eles possam ir buscar um running back ao mercado livre.
Exatamente, e é o que se está aqui a dizer, que é muito provavelmente, fala-se que eles podem ir buscar o Marlon Mack aos Colts.
Juro-te que ia dizer o Marlon Mack e ia perguntar a vossa opinião, quem é que era?
A minha opinião é que já o fui buscar na Fantasy.
Boa, Pedro.
Há uma delas que eu já tinha mesmo, e na outra fui buscar agora. Mas
também foste goloso já agora com o Cordarrelle Patterson, foste logo.
Ai, é fogo. Não, esse Cordarrelle Patterson é qualquer coisa. Mas vai, não vamos divagar, vamos só aqui concluir aqui esta partida. Claramente os Chiefs têm problemas, não estão acabados, longe disso. Os Chiefs têm uma das equipas mais talentosas da NFL e têm aqui... E tem aqui claramente a forma de dar a volta a isto.
E eu sou menino para arriscar que não há nenhuma nenhuma equipa que vai estar confortável se porventura os Chiefs, claro que vão aos playoffs, quando eles forem aos playoffs, os Chiefs irem à casa de alguém, não há ninguém que esteja confortável com isto. Eu não me admirava nada que os Chiefs fossem a equipa mais perigosa a entrar em janeiro. Neste momento estou mal, mas não me admirava que fosse a equipa mais perigosa a entrar nos playoffs.
Sim, sim. E já agora vocês na emissão, eu apanhei-vos a fazer a questão sobre quem é que seria, não perguntaram desta maneira, mas se houve um shift de poder, se houve uma mudança no alfa do lado da AFC. E eu acho que o Pedro tinha, eu acho que foste tu, Pedro, que respondeste que colocavas os Chargers, mas que precisavas de ver os Bills naquele jogo. Agora que viste os Bills naquele jogo, neste jogo que estamos a falar, colocas os Bills à frente dos Chargers neste momento, obviamente neste momento, como a melhor equipa da AFC?
Neste momento sim, mas na globalidade do que eu acho que é a AFC, eu acho que os Chiefs ainda são a equipa a bater. Enquanto não provarem que conseguem parar os Chiefs de ir ao Super Bowl, acho que os Chiefs são sempre a equipa a bater. Mas neste momento, quem está a jogar melhor futebol americano para mim são os Bills.
Sim, eu concordo plenamente e até meto os Chargers à frente dos Chiefs neste momento. Para falar deste momento,
meto os
Bills e os Chargers à frente do...
E os Ravens? Chiefs. Onde é que os colocam no meio disto tudo?
Epa, isso é um top 5 difícil. Entre os Chargers, Bills, Browns, Chiefs e Ravens, qualquer ordem acaba por não ser má, porque qualquer uma delas tem um ponto ou pontos a favor para as meterem primeiro. E os Ravens, eu teria fora do top 3, porque são muitos jogos, ou seja, ou todos os jogos, em que não conseguiram ganhar confortável.
Yeah. Isto é, obviamente nós estamos a falar agora, mas ainda falta muito futebol americano pela frente para as coisas descortinarem. Falta-nos falar apenas de três partidas aqui para fechar esta análise de jogos. Um deles foi o jogo em Londres, vamos ter já uma nova dose na próxima semana. Um jogo sem grande história, 27-20 para a equipa de Atlanta a ganhar sobre os Jets, mais um jogo ao pérrimo por parte da equipa de Zach Wilson. E depois tivemos a estreia oficial de Trey Lance, 17-10 contra os 49ers, e o grande jogo da semana, Chargers 47, Browns 42. Nuno, como é que tu viveste a estreia de Trey Lance? E diz-me lá, já acreditas nestes Cardinals depois de os veres vencer mais um jogo?
Os Cardinals podem continuar a ganhar e eu vou continuar a não acreditar nos Cardinals.
É tipo quem não acredita no Lamar. Oh,
dissonância cognitiva. Eu expliquei-vos isto no programa.
Sabes que eu já pensei nisto várias vezes, porque tu fizeste uma pergunta, acho que foi há um ou dois podcasts atrás, de qual é que era aquele, por assim dizer, ódio de estimação, ok? E eu acho que, quando falámos também de qual é que era, assim, a nossa segunda equipa, ou uma equipa que nós gostávamos, qual é que era, assim, se havia alguma equipa de algum ódio de estimação. Eu acho que nunca engracei muito com os Cardinals, sem nenhuma razão, ok? Sem nenhuma razão. Portanto, vou continuar a alimentar este ódio e a dizer que os Cardinals não continuam sem provar o valor que têm e que Cliff Kingsbury tem que ir para a rua. Mas pronto, fica dito.
Não, mas, e sobre o Trey Lance, vá.
Exato, sobre o Trey Lance. É rookie, acho que houve muitas faltas dos 49ers com holdings, sempre que houve corridas, ou muitas vezes que havia corridas com o Trey Lance, que foi muito usado, levou muita pancada.
É hábito. Isso dos holdings não achas que é hábito?
Acho que pode ser. Exatamente. Acho que a equipa dos 49ers não está claramente preparada para ter o Trey Lance a titular. E acho que em termos de esquema, eu quero ver uma mudança esquemática quando o Trey Lance for titular efetivamente destes 49ers. Não sei se vai ser eu vê-lo a mexer, eu vejo muito Kaepernick no Trey Lance, mas depois tem um braço fortíssimo que ainda não consegue, ainda não está on point, ainda não o consegue utilizar da melhor maneira. Muita força nas bolas, pouco touch, não é? Pouco toque. Às vezes é só preciso picar um bocadinho a bola e ele não tem a capacidade de fazer esse amorti perfeito, por assim dizer. Portanto, vejo ainda muito verdinho.
E esse é o meu problema com o sistema, ou com o número de jogadas em que ele teve de passar a bola. Para mim, num jogo em que os Cardinals nunca fugiram do resultado, portanto o máximo que teve foi 10-0, não vejo o Trey Lance passar a bola 29 vezes como algo bom. Não vejo o Trey Sermon correr uma vez, bom. Não vejo o Elijah Mitchell correr apenas 9 vezes, bom. E por outro lado, vejo o Trey Lance correr 16 como algo arriscado para o primeiro jogo do Mute, sendo que também muitas são scramble.
Mas levou mesmo pancada. Levou mesmo pancada.
Acho que podia ser mais simples por parte de Kyle Shanahan. Dou destaque do lado defensivo dos Cardinals ao J.J. Watt, que fez dos melhores jogos, ou talvez o melhor jogo ao serviço dos Cardinals. Mas para mim o problema foi o esquema ofensivo utilizado pelo Shanahan. Demasiado Trey Lance pelo passe.
Mas olha, só para responder, o Trey Lance convence-me, ok? Eu estou, o Pedro há bocado dizia no comboio do Lamar Jackson, eu estou no comboio do Trey Lance, só que acho que não é agora e não é com este esquema.
O Trey Lance fez um jogo e estás no comboio. O Cliff Kingsbury está 5-0. E não está
no comboio. Não está no comboio.
Não está no comboio.
novamente. Dissonância cognitiva. Mas só uma coisa. E porque agora os 49ers são uma das equipas que vai ter já a semana de descanso. E acho que isso pode ser bom, dependendo da abordagem do Kyle Shanahan agora, o que é que vai fazer. Porque, e eu isto que eu vou dizer, eu vou medir muito bem as minhas palavras. Ou ele realmente está 100% all-in e confia em carregar o Trey Lance e muni-lo agora das ferramentas para ele se desenvolver, ou se for cedo demais, exageradamente demais, o Kyle Shanahan, e atenção, e se não tratar do seu jogo de corrida, que é o ganha-pão dos 49ers ao longo dos últimos anos, e que não está a funcionar ao longo das últimas 3 semanas em particular, se ele não abordar todas estas questões, o Kyle Shanahan está no hot seat para a próxima temporada. Cheira-me verdadeiramente.
Para mim não está porque escolheu o quarterback agora, mas e a questão é, o Trey Lance vai estar sempre ligado ao Kyle Shanahan e vai ser muito difícil simplesmente os 49ers dizerem, então vamos buscar alguém para trabalhar com o quarterback que o outro escolheu e que deram tantas piques para o adquirir. Mas para mim, Jimmy Garoppolo é claramente o titular daqui a 2 semanas.
Sim. Pois, atenção, atenção, uma coisa, eu disse hot seat, não é agora, é na próxima... Sim, sim. Temporada, só para esclarecer aqui. Pedro, e continuando aqui contigo, porque eu e o Nuno tivemos a comentar o jogo entre os Chargers e os Browns e ficámos quase sem voz, como é que tu viste esta partida, aqui um bocadinho numa perspectiva diferente, e ao longo do jogo, diz-nos lá quem é que tu sentiste que ia ganhar o jogo, e não me digas que mudaste ideias de 5 em 5 minutos como que fizeste com os Vikings.
A questão, quando está a ver estes jogos, e quem já vê há tantos anos como nós, é preferível não se dizer quem é que acha que vai ganhar, porque em qualquer momento é daqueles jogos que tudo muda, e eu acho que era difícil. Eu por acaso estive a ver mesmo como um mero fã, simplesmente a apreciar o jogo, e acho que é muito por causa de jogos como este que vemos o futebol americano como desporto número 1 nos Estados Unidos, e nem é perto, é por causa deste tipo de jogos. Estamos a falar de... Tu fizeste as estatísticas dos Colts há bocado com os Ravens, falaste também destas 1000 e tal jardas. Um único turnover que foi o do Austin Eckler, de resto perfeito por parte dos dois ataques. Ou seja, o que não gostar deste jogo? E deste só ter duas ilações, que é estas duas equipas, não são só de playoff, acho que são duas equipas candidatas ao Super Bowl do lado da AFC, que vai ser incrível os playoffs este ano, ao que me parece, vamos ter um divisional e um jogo de conferência muito, muito interessantes. E por outro lado, o Mike Williams está um monstro, vai receber tanto dinheiro, pá. Vai receber tanto dinheiro.
Ele já vai, ele é o líder neste momento, né? 6 touchdowns na NFL, acho que sim, está a fazer uma temporada do outro mundo. E olha, e no meio disso tu não mencionaste o meu menino, porquê?
Quem?
O meu menino, não sabes o
não
nome
conheço,
dele?
Nunca ouvi falar.
Nunca ouvi falar. Justin Herbert. Ouviram?
Sou a vendedor
cu?
De
cu?
É um vendedor de fruta.
Não,
é um vendedor
o cu é o kicker dos Falcons. Então, a fazer confusão aqui. Não, mas este jogo foi qualquer coisa. E é verdade, Pedro. É daqueles jogos. E eu recebi algumas mensagens no Twitter, acredito vocês também, de pessoas que. Algumas delas a dizer que foi o primeiro jogo que viram. E aquilo que eu lhes estava a tentar transmitir é porreiro, porque é o tipo de jogo que, quando tu vês, apaixonas-te pelo desporto. Mas não penses que é sempre para si, porque agora o teu padrão está aqui em cima. Mas foi um jogo extraordinário. Eu acho que qualquer uma das equipas merecia ganhar. Aquilo que para mim me fez, que foi aqui a diferença, é que os Browns são uma equipa muito mais script, uma equipa muito mais metódica, que Sim. tem ali um conjunto de coisas que faz muito bem, executa, são bons, sabem fazê-lo, tudo mais. Mas falta-lhes a magia, falta-lhes a capacidade de improviso. O Baker também não está a 100%, é verdade, mas acho que lhe falta aqui um bocadinho a capacidade de improviso. Do outro lado, os Chargers são uma equipa que também está a desenvolver o seu sistema, mas que depois tem uma magia fantástica no braço de Justin Herbert, nas mãos do Mike Williams ou de um Keenan Allen e nas pernas também do Austin Eckler, que mesmo assim é se calhar ali a figura mais instável destes jogadores que eu mencionei.
Olha, e falava há pouco do contrato do Lamar, para falar agora, não vou falar muito tempo, mas do contrato do Baker Mayfield, mas a questão é, estes Browns não precisam de um Baker Mayfield a 100%, e este jogo foi provado, é a prova disso. Mas só para referir duas coisas relativamente ao jogo, a defesa dos Browns amolece sempre que está em vantagem, sempre que está em vantagem, não consegue estar em vantagem, e isso é preocupante, principalmente para uma equipa que quer chegar ao Super Bowl. E do outro lado, o Justin Herbert, para mim, entrou na categoria do quem tem Herbert, tudo é possível quando o Herbert está em campo, portanto, quero ver mais de Herbert.
Eu acho que ainda escolhi a tua.
Enquanto fã dos Dolphins.
Deve ser difícil para o fã dos Dolphins. Vamos André.
O André não diz
nada. Eu vou fazer um minuto de silêncio para a barbaridade que o Pedro acabou de dizer. É o que me apetece. Não, mas foi um grande jogo e que tínhamos, ou continuamos a ter grandes jogos como este, e acima de tudo, eu espero que estas duas equipas se encontrem nos playoffs. Espero mesmo que isso aconteça, porque acho que era um rematch brutal que teríamos entre os Chargers e os Browns. Chegamos aqui então ao final desta análise de jogos. Antes de partirmos aqui para a próxima semana e aqui palpites à parte, nós hoje não falámos dos nossos palpites, não é? Não sei se querem indagar por aí, só para... Não querem cereja no topo do bolo?
Eu passo.
Eu também.
Não é tema para falarmos aqui.
Eu acho que deixamos aqui uma atualização. Só para as pessoas, para os nossos telespectadores e telespectadoras acompanharem aqui um bocadinho, os nossos ouvintes. Mais uma semana ganha por mim, não é? Mais uma semana com 12 mal. Jogos certos e 4 Sim. falhados.
Exato.
O Pedro... E o Nuno?
Devia começar o Pedro a apresentar o momento dos palpites.
Ele para a semana, se para a semana, ou melhor, na semana em que ele ganhar, se isso acontecer, ele vai entrar a pé juntos, tenho a certeza. Por isso vamos aguardar esse momento. Mas já, só um update, 12 resultados certos para mim, 4 falhados, vocês dois tiveram 11-5, por isso neste momento 53 acertados para mim, 27 falhados. E vocês dois estão empatados 50-30 entre acertados e errados, por isso continuamos os três muito próximos. E isso até o final ainda vai haver aqui muita tinta a correr, não há mínima dúvida disso. Palpites à parte, temos também feito aqui todas as semanas a eleição do nosso jogador ofensivo, defensivo e a melhor jogada da semana. Hoje vamos fazê-lo e hoje acho que és tu que começas, Pedro. Se não estou em erro, no último foi o Nuno ou foi o contrário?
Não, o último fui eu.
Então, mas o Nuno podes começar tu, André, eu por mim está tudo bem.
É? Então pronto, então vai. Vou começar eu com o jogador ofensivo. Lamar Jackson. Não posso ir para de outra maneira. Para mim foi Lamar Jackson o jogador ofensivo da semana.
Ok. Eu vou para o Josh Allen.
Eu tinha Josh Allen, mas dou a Justin Herbert. Ok.
Ok. Justin Herbert.
Foi um jogo incrível. E alavancar, mas sim, o Lamar Jackson... O trabalho que o Lamar Jackson fez é absolutamente...
Lamar tem 502 jardas.
É isso. Yeah. Eu fui para o Lamar Jackson pelas estatísticas e pela questão do resultado. O outro jogador que eu iria era o Josh Allen por ter quebrado um bocado o enguiço.
Sim, o Josh Allen...
E eu fui Josh Allen também porque pareceu-me um pouco do Lamar quando jogou contra os Chiefs, que queria ser ele a ganhar. Não era só a questão de ganhar, é que quer ser eu a ter a bola nas mãos para ganhar o jogo. Eu
em senti Arrowhead. Muito
em Arrowhead. Arrowhead. Sim. Senti em isso, Arrowhead. Por isso é que meti o Josh Allen à frente.
Yeah. Mas pronto, jogador defensivo, eu fui com Derwin James. não podia de outra forma, 17 placagens, um sec, só para dar um contexto, o segundo jogador em todos os jogos que decorreram, aliás, o segundo jogador que teve mais placagens foi o Darius Leonard com 13. Ou seja, ele teve 4 placagens à frente do segundo jogador que teve mais placagens. Eu fui ver esta estatística, obviamente, só para meter esta punchline. Eu tenho aqui um segundo jogador que eu queria fazer menção, mas eu não sei se algum de vocês poderá dizer o nome dele, por isso digam quem é que são os vossos.
Eu tenho o Darius Slay dos Eagles com as duas interseções. Eu acho que os Eagles não tinham ganho o jogo se não fossem as duas interseções do Darius Slay. Teve sempre por baixo no resultado. Fez as duas interseções também, numa delas posicionou bem os Eagles no relvado, na outra acabou por não darem nada, mas quebrar ali um bocado Sam Darnold é sempre bom.
Para mim é o Darius Leonard, porque foi espetacular vê-lo correr contra o Lamar Jackson. Ainda seria mais espetacular se no recovery, no fumble recovery que ele tem, ele tenta dar a bola para o colega que acaba por apanhar uma jarda à frente, e portanto essa parte já não contou, mas se ele consegue ter o discernimento para ir à bola, agarrar a bola, começar a correr e fazer o passe para o colega que acabou por marcar touchdown, era ainda mais a cereja no topo do bolo. Pensei no Derwin James, mas depois do jogo de ontem mudei para o Darius Leonard.
Sim, o jogador que eu queria fazer menção, vocês não disseram o nome dele, e eu acho que se calhar não sei se vos terá passado ou se repararam nisso, mas foi o Taron Johnson dos Bills. Pá, ele fez um jogo incrível. Sim. Estatisticamente também teve 12 ou 11 placagens, mas fez um jogo extraordinário, e numa semana em que recebe um grande contrato de 3 anos, um grande contrato para o contexto dele, não é? Não é um jogador titular, grande nome, mas é um bom contrato de 44 ou 45 milhões.
Foi 28 milhões 3 anos.
É 3 anos.
Deu 8 milhões por ano, mais ou menos.
Mas para quem ganhava 3 milhões...
Exato.
No contrato dele, o primeiro, que ele tinha sido o quarto round do ano do Josh Allen.
Sim, e a possibilidade também de ficar nestes Bills, claro. Não é?
Sim, sim.
É a filosofia.
É 24, foi 24 milhões, fui ver aqui. 3 anos, 24 milhões, em 14 deles são garantidos. Fica aqui a correção. Mas acho que fez um grande jogo, e é aqui uma menção apenas que eu queria deixar. Melhor jogada da semana?
Já sei, vamos todos para a mesma. Não vamos todos para a mesma.
Não sei, olha... Eu vou para o do Rondell Moore, tenho que ir para o do Rondell Moore. O passe do Kyler Murray, com o corpo, a torção toda que ele dá, e depois a maneira como o Rondell Moore se ajusta. Novamente, poesia.
E houve uma épica autêntica também do DeAndre Hopkins, mas eu vou pelo simbolismo da jogada para o auto-touchdown, ok? Para o auto-touchdown da defesa dos Browns. Para mim foi a jogada emblemática desta semana e do jogo. Portanto, auto-touchdown dos Browns.
Eu até tinha a interseção do Eric Kendricks, que é de uma mão, que é espetacular, não é daquelas que ele começa a tocar a bola com a mão. Não, a bola mal chegou à mão, parou. Por acaso é dos Vikings. Mas vou para a pick 6 do Micah Hyde, porque foi aí que o jogo morreu. Foi um ajuste defensivo brilhante para cortar as rotas curtas e que estavam a cruzar o campo, e foi uma pick six, e foi o final para mim foi o final do grande jogo e da luta dos Bills.
Sim, eu há uma jogada, eu estava na dúvida entre duas jogadas, que era o passe do Kyler Murray para o Rondell Moore ou o passe do Justin Herbert, aquele 32 jardas para o Keenan Allen, que ele coloca a bola e depois o Keenan Allen também se ajusta. Pá, fantástico, mas a do Rondell Moore para mim foi qualquer coisa, mas sim, mas a NFL continua a um nível absurdo, e nós podíamos dizer aqui duas, três, quatro. Também tivemos aquele super Hail Mary da experiência de James Winston para o acho que foi o Callaway.
Foi.
Essa jogada para mim mostrou mais a apatia da defesa dos Washington do que propriamente o sucesso ofensivo de New Orleans. Mas pronto, estamos aqui mesmo a fechar. Na próxima semana da NFL teremos mais 4 jogos na Eleven. Na quinta-feira teremos os Tampa Bay Buccaneers contra os Philadelphia Eagles. E no domingo, 3 jogos, mais uma viagem a Londres, Dolphins contra Jaguars. Um jogo das 21h25 entre Dallas Cowboys e New England Patriots. E depois o Sunday Night Football entre os Steelers e os Seahawks. Quais é que são aqui os vossos destaques para estes jogos?
Ah, eu vou falar do jogo já de quinta-feira, dos Eagles contra os Tampa Bay Buccaneers, porque não se corre contra os Buccaneers. Vamos ver como é que os Buccaneers se dão com o Hurts, com a mobilidade do Hurts. Acho que pode haver, acho que podem criar problemas. É óbvio que estamos a falar de Tom Brady, é óbvio que estamos a falar de uma super equipa de Tampa Bay. Mas gosto dos Eagles, acho sinceramente que não têm equipa para ganhar estes Buccaneers, mas podem criar moça. E estou curioso para ver se criam moça.
Eu quero ver Dak Prescott e aquele ataque contra a defesa de Belichick. Se essa que falavas, que acabou por ser gozada a defesa dos Patriots, foi por excesso de confiança, eu só imagino como é que vão ser os treinos dos Patriots esta semana com o Bill Belichick. Vai ser até rasgar, por isso vai ser um duelo interessante, quer esse matchup especialmente. Claro que a defesa dos Cowboys contra o ataque dos Patriots também é interessante, mas o ataque dos Cowboys, melhores da liga, contra o que a defesa dos Patriots consegue fazer, acho que vai ser muito interessante.
Sim, e acho que pode ser uma boa também, um bom teste para a equipa de New England, tentar realmente encontrar novamente um bocadinho aqui o seu simbolismo. No Sunday Night Football, quero só destacar Geno Smith, que vai ter que encher a posição de Russell Wilson. Não vai ser fácil, mas acho que é um jogo que se vai nivelar um bocadinho, porque se ele vai ter que assumir ali uma função de ir contra também uma defesa hiper-agressiva, a sua defesa tem a oportunidade de ir contra um ataque que não é propriamente um grande ataque e pode-se nivelar ali um bocadinho. Por isso, estou também curioso para ver o aparecimento da defesa de Seattle. Acho que é um bom jogo para eles aparecerem, para ajudarem também o seu quarterback e a sua equipa, e ou então vermos o que é que consegue fazer esta defesa dos Steelers, que pode deixar Geno Smith numa posição altamente desconfortável, não é?
Dizemos isso da defesa dos Seahawks há um ano.
Há um ano, há um ano, há um ano.
É um bom jogo para aparecerem.
É verdade, é verdade. Agora começamos aqui a entrar em outubro, a época começa então a ganhar alguma forma e começamos finalmente a identificar aqui vulnerabilidades e fragilidades nas equipas. Quem realmente tem também aqui as lideranças positivas e construtivas, quem está no fundo num bom caminho e também num caminho menos bom. E meus amigos, antes de encerrarmos, eu queria vos lançar aqui uma pergunta para queijinho, como entenderem. Final da semana 5, se vocês tivessem que dar um nome para Head Coach do ano e um nome para MVP neste momento, hoje, quem é que vocês dariam?
Brandon Staley, a head coach, acho que é difícil não o meter. Apesar do Kingsbury estar 5-0, o Staley está a fazer isto na primeira época dele e por isso acho que é difícil não o escolher para o head coach do ano. Em relação ao MVP, tenho muita dificuldade em escolher. Entre o Brady, o Kyler Murray, o Dak, o Justin Herbert, o Josh Allen, o Lamar Jackson, acho que qualquer um deles tem pontos a favor e podem ser uma escolha minimamente acertada, mas eu neste momento vou para o velhote, vou para o Brady.
Sim, eu era capaz de mandar o MVP epá, também para o Brady ou para o Lamar. Acho que o Josh Allen começou de uma forma um bocado lenta. O Lamar tá a engrenar e tem aquela dinâmica que é única dele. Portanto, ganha sempre algum protagonismo e tem o protagonismo, como já falámos, quase em todos os jogos. Para treinador do ano, tem que ser o Brandon Staley. É o new kid on the block, mas também não podemos desfazer, por exemplo, o Mike McCarthy em Dallas. Acho que também é uma hipótese.
Sim, aqui um pensamento um bocadinho fora da caixa por parte do Nuno, gosto. Mas sim, eu também estou Brandon Staley e no MVP estou com três nomes neste momento, que é Tom Brady, é Lamar Jackson. Eu
Eu
tenho que
estava à
meter o
espera.
Lamar Jackson nessa mistura.
Espera aí, deixa-me só dizer o teu terceiro.
Que é, não é o terceiro, é o primeiro. Ele está a deixar para o último, mas é o que eu
Exato,
tenho em
exato.
primeiro, está
Não,
bem?
neste
Grande
momento.
filho.
Neste momento não dava o Justin Herbert, neste momento tinha que dar ao Tom Brady, mas eram os três nomes que eu lanço para cima da mesa, sendo que o Tom Brady para mim é quem me surpreende, porque não estava à espera que ele estivesse nesta discussão ao fim de 5 semanas, mas o Tom Brady eu acho que ele está habituado a isto, não é? Que ninguém considera que ele esteja onde está, quando está, como está. Mas no entanto queremos aqui antes de encerrar lançar também o desafio para todos aqueles que nos ouvem. Que nomes é que vocês dariam aqui para treinador do ano e MVP ao fim destas 5 semanas da fase regular? Queremos as vossas escolhas e para tal já sabem que basta utilizar a hashtag NFL11 no Twitter. Lembre-se também que os podcasts Eleven são sempre para se ouvir na Desportiva, sempre em boa companhia. Despeço-me de todos com um grande abraço, uma boa semana e até breve num canal Eleven perto de si. It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most super! Every damn week!